Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Transtornos Alimentares e Nutrição da Prevenção ao Tratamento é uma obra técnica, organizada por Marli dos Santos Alvarenga, Karen Louise Lenz Dunker e Sônia Tucunduva Felipe, voltada à interface entre nutrição, saúde mental e cuidado multiprofissional. Publicado pela Manoli em 2019, o livro integra a coleção Guias de Nutrição e Alimentação e reúne capítulos escritos por especialistas de diferentes áreas. Seu propósito é atualizar estudantes e profissionais sobre os quadros de transtornos alimentares, seus processos de avaliação, prevenção e possibilidades de tratamento, com atenção particular ao papel da nutrição. A abordagem parte do reconhecimento de que essas condições não podem ser reduzidas a escolhas alimentares ou alterações de peso, envolvem sofrimento psíquico, imagem corporal, padrões de comportamento alimentar e contextos sociais. A obra também contempla situações clínicas diversas, incluindo anorexia e bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, adolescentes e homens. Assim, apresenta atuação nutricional como componente de um trabalho coordenado, baseado em evidências e sensível à complexidade de cada caso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a nutrição como parte de um cuidado transdisciplinar. Um dos eixos centrais do livro é situar a nutrição dentro de uma rede de cuidado, e não como intervenção isolada. Os transtornos alimentares exigem avaliação e acompanhamento que podem envolver nutrição, medicina, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia e educação física. Essa composição não é meramente institucional, cada área observa dimensões distintas de um problema em que sintomas alimentares, condições clínicas, emoções, relações sociais e percepções corporais se influenciam mutuamente. Para o nutricionista, isso significa que a conduta não deve se limitar à prescrição de nutrientes, à contagem de calorias ou à meta ponderal. É necessário compreender como restrição, compulsão, comportamentos compensatórios, medo de alimentos e regras alimentares rígidas podem afetar a relação da pessoa com a comida. A obra destaca a relevância de diretrizes de tratamento e de conhecimentos atualizados para que profissionais reconheçam limites de atuação. Riscos clínicos e necessidade de encaminhamento. Ao apresentar especialistas de áreas de visão, o volume ajuda a evitar dois reducionismos frequentes, tratar um transtorno mental como simples falta de informação nutricional ou interpretar toda a dificuldade alimentar sem considerar a saúde física. O cuidado nutricional ganha efetividade quando integrado a objetivos terapêuticos compartilhados e ajustado à condição clínica e ao estágio de tratamento. Em segundo lugar, a atualização dos quadros diagnósticos e da avaliação clínica, o livro aborda os quadros atuais dos transtornos alimentares e instrumentos de avaliação, refletindo a necessidade de atualização diante da ampliação e revisão de critérios diagnósticos. Esse enfoque é importante porque sinais de transtorno alimentar podem aparecer além dos estereótipos mais conhecidos. A identificação não depende exclusivamente de baixo peso corporal, nem de uma apresentação considerada típica por idade ou gênero. A avaliação precisa considerar padrões de ingestão, restrição, episódios de compulsão, práticas compensatórias, preocupações com peso e forma corporal, repercussões nutricionais e funcionamento cotidiano. Instrumentos de avaliação podem organizar a coleta de informações e apoiar o rastreamento de sintomas, mas não substituem julgamento clínico, entrevista qualificada e articulação com outros profissionais. A contribuição específica da nutrição inclui investigar rotina alimentar, variedade, regularidade das refeições, crenças sobre alimentos e possíveis sinais de comprometimento nutricional. Porém, interpretar esses dados exige cautela, uma conduta excessivamente centrada em controle pode reforçar mecanismos já presentes no transtorno, ao reunir diagnóstico, avaliação e discussão de apresentações clínicas. A obra oferece uma base para que estudantes e profissionais diferenciem comportamentos alimentares problemáticos de quadros que demandam intervenção especializada. Também reforça que a avaliação é processo contínuo, pois sintomas, riscos e capacidade de adesão podem mudar durante o acompanhamento. Em terceiro lugar, modelos de atendimento nutricional para anorexia, bulimia e compulsão alimentar, a presença de modelos de atendimento nutricional para anorexia e bulimia nervosa. Transtorno da compulsão alimentar e outros contextos clínicos é um traço prático do livro. Essa organização reconhece que não existe uma única estratégia nutricional adequada para todos os transtornos alimentares. Na anorexia nervosa, por exemplo, a restrição e os temores associados à alimentação podem demandar reconstrução gradual de padrões alimentares e monitoramento atento das condições clínicas. Na bulimia nervosa, episódios de compulsão e comportamentos compensatórios pedem compreensão do ciclo que relaciona privação, perda de controle e tentativa de compensação. Já no transtorno da compulsão alimentar, a avaliação precisa examinar a recorrência dos episódios, o sofrimento associado e os padrões de restrição ou desorganização alimentar que podem contribuir para sua manutenção. Modelos de atendimento não devem ser lidos como roteiros rígidos. Seu valor está em estruturar a avaliação, definir prioridades e orientar decisões coerentes com a equipe responsável pelo caso. A obra favorece uma prática em que o plano alimentar é instrumento terapêutico, não punição nem mecanismo de vigilância. Dessa forma, os aspectos nutricionais são considerados ao lado da segurança clínica, da relação com a comida e das metas estabelecidas no tratamento, evitando soluções padronizadas para experiências muito diferentes. Em quarto lugar, imagem corporal e mídias sociais como fatores relevantes para a prevenção. A obra dedica espaço às questões de imagem corporal e às mídias sociais, ampliando a análise para além do consultório. Essa escolha é relevante porque ideais corporais restritos, comparações frequentes e mensagens que moralizam alimentos podem contribuir para insatisfação corporal e práticas alimentares disfuncionais. O livro não apresenta esses fatores como causas únicas dos transtornos alimentares, que são multifatoriais, mas os trata como elementos importantes no ambiente em que crenças e comportamentos se formam. A prevenção, portanto, não se resume a alertar sobre sintomas ou recomendar a alimentação considerada correta. Ela requer reflexão sobre discursos que associam valor pessoal à aparência, classificam corpos de maneira simplista e estimulam controle rígido da ingestão. Para profissionais de nutrição, esse ponto tem implicações diretas na comunicação orientações centradas em culpa. Proibições indiscriminadas ou promessa de transformação corporal podem produzir efeitos contrários à proteção da saúde. O enfoque preventivo discutido no livro também se relaciona à prevenção da obesidade, campo no qual mensagens públicas podem, se mal formuladas, aumentar estigma e insatisfação corporal. Ao aproximar imagem corporal, mídia e prática profissional, o volume sustenta intervenções mais críticas. Preservem a informação em saúde sem reforçar medo de alimentos, preconceito corporal ou comportamentos de risco. Por último, adolescentes, homens e a necessidade de superar perfis estereotipados ao incluir transtornos alimentares em adolescentes e homens. O livro evidencia a necessidade de reconhecer apresentações que podem ser negligenciadas quando o diagnóstico é associado a um perfil único. Na adolescência, mudanças físicas, maior influência de pares, construção da identidade e transformações na autonomia alimentar tornam a avaliação especialmente sensível. A participação da família, o contexto escolar e a comunicação entre profissionais podem ser decisivos para compreender rotinas, conflitos e sinais de sofrimento. Nos homens, estereótipos de gênero podem dificultar o reconhecimento de sintomas e a procura por cuidado. Preocupações com forma corporal e alimentação podem assumir linguagens ou objetivos diferentes dos mais tradicionalmente divulgados, sem que isso reduza sua gravidade. A inclusão desses grupos não significa que a obra trate cada população como homogênea. Ela indica que idade, gênero e contexto devem informar a avaliação, sem substituir a análise individual. Para a nutrição, o aprendizado prático é evitar inferências baseadas apenas em aparência, peso ou expectativas sociais. Perguntas sobre padrões alimentares, comportamentos compensatórios, sofrimento com o corpo e impacto na vida diária precisam ser feitas com acolhimento e precisão. Esse recorte fortalece a capacidade de detectar demandas precocemente e de encaminhar casos quando necessário, em conclusão. transtornos alimentares e nutrição da prevenção ao tratamento é especialmente indicado para estudantes de graduação e pós-graduação e para profissionais de nutrição, medicina, psicologia e demais áreas que participam do cuidado em saúde. Também pode ser útil a quem atua com educação alimentar, saúde coletiva, adolescência ou comunicação em nutrição, desde que lido como obra técnica e não como guia de autodiagnóstico. Seu principal benefício é conectar conhecimentos clínicos e preventivos à prática nutricional, mostrando que alimentação, corpo e saúde mental devem ser abordados de modo integrado. Em vez de reduzir o nutricionista ao papel de prescrever dietas, o livro discute avaliação como nascicação, limites profissionais e colaboração entre especialidades, comparado a textos que se concentram apenas em classificação diagnóstica ou apenas em psicoterapia. Destaca-se por tornar explícita a especificidade da atuação nutricional nos transtornos alimentares. A presença de modelos de atendimento para diferentes quadros, além de capítulos sobre imagem corporal, mídias sociais, adolescentes e homens, confere amplitude aplicada ao volume. A organização multiautoral favorece perspectivas complementares e aproxima a literatura científica de desafios concretos do cuidado. Sua contribuição mais consistente está em defender uma intervenção tecnicamente fundamentada, cautelosa e livre de simplificações sobre peso, comida e vontade individual. Por isso, é uma referência relevante para qualificar prevenção, reconhecimento de riscos e trabalho clínico em equipe. Se você quiser apoiar Marli dos Santos Alvarenga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!